Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 23 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano, a temperatura neste momento na Praça São Pedro em torno dos 24 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco recebeu em audiência na manhã de hoje o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, Cardeal Marcello Semeraro, e autorizou a publicação de alguns decretos, entre os quais consta o reconhecimento do milagre atribuído à intercessão do Beato Carlo Acutis. O amor, primeiro e indispensável remédio para a cura, o Papa recebe as irmãs hospitaleiras e as filhas de São Camilo, reunidas em capítulos gerais. O Papa recebeu também ex-alunos do professor Ivo Pitangui. A associação está completando 50 anos com um evento em Roma. Prevenção e cuidado para combater e derrotar o tráfico de pessoas. Exortação de Francisco aos participantes da Assembleia Geral de Talita Cum. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Hoje, 23 de maio, a Igreja recorda São João Batista de Rossi. Ele nasceu em Gênova em 1698. Com 13 anos, mudou-se para Roma, onde morou na Igreja de Santa Maria em Cosmedim, com um primo padre para frequentar o Colégio Romano dos Jesuítas. Estudou teologia com os dominicanos e foi ordenado sacerdote com 23 anos. Antes da ordenação, orientou grupos de estudantes e depois criou a Pia União dos Sacerdotes Seculares, uma associação que, por dois séculos, contou com nomes famosos entre o clero romano. João Batista criou um albergue para mulheres, colocando-o sob a proteção de São Luís Gonzaga, do qual era devoto. Depois de sofrer de epilepsia e de uma doença nos olhos, parecia onipresente, socorrendo os que precisavam da sua palavra e ajuda, além de pregar aos desempregados e trabalhadores de Roma. João Batista foi mestre em espiritualidade, confessor de longas filas de penitentes e alvo da simpatia do povo humilde. Acometido pela sua doença, que se tinha tornado um verdadeiro calvário, padre João Batista morreu no dia 23 de maio de 1764, aos 66 anos de idade. O Papa Francisco recebeu em audiência na manhã desta quinta-feira o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, Cardeal Marcello Semeraro. O pontífice autorizou a publicação de alguns decretos, entre os quais conta o reconhecimento do milagre atribuído à intercessão do Beato Carlo Acutis. Fiel leigo, Carlo nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, na Inglaterra, e morreu em 12 de outubro de 2006 em Monza, na Itália. A sua festa, portanto, é celebrada no mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida. Aliás, são muitos os fatos na vida de Carlo que o ligam ao Brasil, a começar pelo milagre com o qual foi beatificado, verificado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Desde cedo, Carlo demonstrou uma grande habilidade para a informática, dom que utilizou no serviço aos outros e na divulgação de conteúdos de formação cristã, como a exposição sobre os milagres eucarísticos. Em setembro de 2006, surgiram os primeiros sinais de doença e, após o diagnóstico, uma leucemia fulminante. Com total confiança, entregou a Deus o pouco tempo de vida que lhe restava. faleceu no dia 12 de outubro de 2006 e foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020. Ao recordar esse evento um dia após, no Ângelus Dominical, o Papa Francisco afirmou: Carlo Acutis não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis. O seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-o nos irmãos, especialmente nos últimos. Um aplauso, disse Francisco ao novo jovem beato da geração atual. O beato foi um dos patronos da JMJ de Lisboa e os seus restos mortais repousam na cidade italiana de Assis. O Santo Padre também autorizou o Dicastério das Causas dos Santos a promulgar os decretos relativos ao milagre atribuído à intercessão do beato José Alamano, sacerdote fundador do Instituto das Missões da Consolata, ao milagre atribuído à intercessão do venerável servo de Deus Giovanni Merlino, sacerdote e moderador-geral da Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue, ao martírio do servo de Deus Stanislaw Kostka Streit, sacerdote diocesano, nascido em 27 de agosto de 1902 na Polônia e assassinado por ódio à fé em 27 de fevereiro de 1938 em Lubon, na Polônia. Ao martírio da serva de Deus Maria Madalena Bode, fiel leiga, assassinada por ódio da fé em 23 de março de 1945, em Litter, na Hungria. As virtudes heróicas do servo de Deus Guilherme Gattiani, sacerdote e professo da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. As virtudes heróicas do servo de Deus Ismaele Molineiro Novilho, conhecido como Ismael de Tomeloso, fiel leigo, que nasceu na Espanha e falecido em Saragoça, em 5 de maio de 38. As virtudes heróicas do servo de Deus Enrico Medi, fiel leigo, nascido em Recanati, na Itália, e falecido em Roma, em 1974. Além disso, o Santo Padre aprovou os votos favoráveis da sessão ordinária dos padres cardeais e bispos para a canonização dos beatos Emanuele Ruiz e sete companheiros da Ordem dos Frades Menores e de Francisco Abdelmote e Rafael Massabki, fiéis leigos assassinados por ódio à fé em Damasco, na Síria, entre 9 e 10 de julho de 1860. E decidiu convocar um consistório que tratará também da canonização dos beatos Giuseppe Alamano, Marie-Lione Paradis, Helena Guerra e Carlo Acutis. O Papa Francisco recebeu as capitulares de duas congregações femininas, as Irmãs Hospitaleiras e as Filhas de São Camilo. Esse é o período dos capítulos, disse Francisco ao acolhê-las numa audiência conjunta, um momento de graça. Em seu discurso, o pontífice recordou o percurso das duas congregações, inspiradas por fundadores que, sob a ação do Espírito Santo, realizaram grandes obras, lançando-se lá onde a caridade clama, sem demasiados cálculos, com a loucura santa do amor. Se falta amor, estamos acabados, afirmou Francisco. Este foi o caso de Maria Angústia Jiménez, da Venerável Josefa Recio e de São Bento Mene, que em 1881 iniciaram na Espanha uma obra de vanguarda ao se dedicarem aos doentes mentais. Algo belo, sem interesses humanos, observou o pontífice. Assim nasciam as Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Desde então, a missão foi avante, estendendo assistência a novos sofrimentos e pobrezas, com especial atenção à recuperação e à reabilitação integral das pessoas e de suas famílias.
E questo è bello, perché così tutti guariscono insieme, ciascuno secondo il suo bisogno e le ferite che porta.
Isso é belo, porque assim todos se curam juntos, cada um segundo sua necessidade e as feridas que carrega. Não nos esqueçamos jamais, por favor. Todos necessitamos de cura. Todos. e cuidar de todos. Poucos anos depois, em 1892, em Roma, foi fundada a Congregação das Filhas de São Camilo, por outra mulher, Santa Josefina Vanini, e pelo beato Luiz Tetzza, cujo túmulo o Papa visitou, porque se encontrava em Buenos Aires. Francisco, inclusive, recordou que foi internado nas estruturas das irmãs para operações que sofreu no passado. Santa Josefina, lembrou o Papa, gostava de dizer que somente com o amor é possível vencer o sofrimento. O amor, portanto, é o primeiro e indispensável remédio para a cura. A exortação do Papa às capitulares é para se deixar impulsionar pela mesma audácia dos fundadores.
Ossate senza timore e lasciatevi interrogare dalle nuove povertà del nostro tempo. Ce ne sono tante.
Ousem sem temor e deixe-se interrogar pelas novas pobrezas do nosso tempo. E são muitas. Obrigado por seu trabalho. Por favor, não percam a alegria, não percam o sorriso e a alegria do coração.
Le doy la bienvenida con la sonrisa en los labios, natural, no refatta.
Eu lhes dou as boas-vindas com o sorriso nos lábios, mas naturais, não refeitos. Com bom humor, o Papa Francisco acolheu os participantes do 28º Encontro Internacional da Associação dos Ex-Alunos do professor Ivo Pitangui. O evento se realiza em Roma de 20 a 26 de maio para celebrar os 50 anos da associação. Francisco mencionou de modo especial um dos projetos da associação que tem o objetivo de devolver o sorriso aos rostos de crianças enfermas.
Pero como hombres, como médicos, como cristianos, sabemos que nuestros rostros están destinados a reflejar una belleza que más va más allá de la que se puede percibir con los ojos del cuerpo.
Porém, como homens, como médicos e como cristãos, sabemos que nossos rostos estão destinados a refletir uma beleza que vai além daquilo que se pode contemplar com os olhos do corpo, disse o Papa. Uma beleza que não está sujeita a tendências programadas pelo comércio da moda e da cultura da aparência, mas diz respeito à verdade do homem, com seu ser mais íntimo, que não podemos desfigurar. O pontífice citou um versículo de São Paulo que diz:
Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transfigurados a su propia imagen.
Todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados, segundo a sua imagem. Que essa verdade profunda guie sempre nossa mão para levar ao mundo essa imagem de Deus impressa em nosso ser, nas boas obras, no amor que se entrega e se difunde. Francisco fez notar que, nas Escrituras, Jesus é apresentado como o mais famoso entre os filhos do homem e como aquele que, por causa do sofrimento, estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Nesse paradoxo, explicou o pontífice, Jesus nos mostra a sua verdadeira imagem e, consequentemente, também a nossa, que passa pelo caminho da cruz, pela aceitação de nossa pequenez, a fim de alcançar uma glória perene e uma esperança que não desilude nem defina. O Papa concluiu concedendo aos presentes a sua bênção apostólica. A EXP é uma organização não lucrativa fundada em 1974, representando os interesses comuns dos cirurgiões plásticos, egressos do serviço do professor Pitangui, que difundem o conhecimento adquirido por diversos países do mundo. Prevenção e cuidado para combater e derrotar o tráfico de pessoas. É a exortação de Francisco aos participantes da Assembleia Geral de Talita Kum. Raimundo Lima.
Em meu coração, há muita gratidão pelo que fazeis, tanto pessoalmente quanto em conjunto, para derrotar o tráfico de pessoas, um dos mais terríveis flagelos de nosso tempo. É uma efusiva manifestação de reconhecimento pelo que fazem e de agradecimento de Francisco dirigida aos participantes da Assembleia Geral de Talita Kum, que reuniu cerca de 300 delegados, representando religiosas e religiosos de todos os continentes e delegados da organização comprometida com o combate ao tráfico de pessoas e à exploração humana. Na mensagem do Santo Padre enviada aos participantes reunidos desde o último sábado, dia 18, em Sacrofano, perto de Roma, cuja segunda Assembleia Geral concluiu-se esta quarta-feira, 22 de maio, Francisco afirma que o tráfico de pessoas é um mal sistêmico e, portanto, podemos e devemos eliminá-lo por meio de uma abordagem sistemática em vários níveis. O Papa observa que o tráfico de pessoas é reforçado por guerras e conflitos, beneficia-se dos efeitos das mudanças climáticas, das desigualdades socioeconômicas, aproveita-se da vulnerabilidade das pessoas forçadas a migrar e da situação desigual em que se encontram as mulheres e as meninas em particular. O tráfico de pessoas é uma atividade que não respeita ninguém, garantindo grandes lucros a pessoas sem escrúpulos morais, ressalta o pontífice, acrescentando que este tráfico está em constante evolução e sempre encontra novas formas de se desenvolver, como aconteceu durante a pandemia. No entanto, não devemos nos desanimar. Com o poder do Espírito de Jesus Cristo e a dedicação de muitos, podemos conseguir eliminá-lo. Francisco evidencia que é preciso que prossigamos no caminho como eles, de Talita Kum, sempre fizeram, apoiar as vítimas, ouvi-las, ajudá-las a se reerguer e, juntos, agir contra o tráfico. Contudo, para sermos realmente eficazes contra esse odioso fenômeno criminoso, precisamos ser uma comunidade, ressalta o pontífice, observando que isso está bem expresso no tema da Assembleia, caminhar juntos para acabar com o tráfico de pessoas, compaixão em ação para a transformação. Francisco reconhece que não é fácil, mas nesses 15 anos nos mostrastes, em todas as latitudes, que isso pode ser feito. A Talita Kum se tornou uma rede capilar e global e, ao mesmo tempo, também está bem radicada nas igrejas locais. Ela se tornou um ponto de referência para as vítimas, suas famílias, pessoas em situação de risco e comunidades vulneráveis. Além disso, vossos apelos são um forte chamado à responsabilidade dos governos e instituições nacionais e locais. Ao concluir, Francisco os exorta a prosseguirem nesse caminho, buscando ações de prevenção e cuidado e tecendo muitos relacionamentos valiosos que são indispensáveis para combater e derrotar o tráfico de pessoas, e agradece ao Senhor por todo o trabalho que lhes permitiu fazer ao longo destes anos.
Lideranças indígenas voltam a pautar a Amazônia, ameaçada pela crise ambiental. Andressa Golê.
O Vaticano sediou por 3 dias uma conferência internacional para reiterar a urgência de ações concretas para combater a crise climática global. De 15 a 17 de maio, as Pontifícias Academias das Ciências e das Ciências Sociais receberam pesquisadores, líderes religiosos e administrativos para o evento, como representantes indígenas do Brasil. Entre eles, o cacique Raoni, líder da comunidade Caiapó e há décadas envolvido na defesa da Amazônia, que inclusive encontrou o Papa Francisco na última quinta-feira. No grupo também estava Almir Suruí, representante do povo Paiter Suruí, que foi entrevistado por Silvonei José do Vatican News. O líder brasileiro faz parte de um comitê internacional formado por representantes da França e do Reino Unido que está analisando o tema dos créditos de biodiversidade, um tipo de incentivo financeiro para a conservação, restauração e uso sustentável de recursos naturais, como a própria valorização da cultura indígena. Segundo Almir, essa é uma participação que potencializa, então, os povos indígenas nas decisões internacionais e nacionais sobre o tema das mudanças climáticas, do meio ambiente e de outros temas que interferem na vida da humanidade. A oportunidade é um sinal de abertura a um maior diálogo com os povos originários, já que a questão indígena nunca foi prioridade para ninguém, desabafou Almir. Nós sempre somos os últimos dos últimos. Ele é líder do território indígena 7 de setembro, de 248 mil hectares de floresta e 1.700 pessoas, que fica no município de Cacoal, em Rondônia. A região, segundo Almir, trabalha com sistema de agrofloresta, produzindo café, cacau e castanha. Além disso, estão procurando parceiros para construir um complexo de etnoturismo que ofereça aos visitantes uma possibilidade de conhecer de perto a vida, os costumes e a cultura local, além do uso responsável das plantações, para gerar uma fonte de renda para as aldeias para que consigam se sustentar financeiramente com esse tipo de turismo. Estamos lutando dessa maneira para que a gente possa mudar a forma de desenvolver a Amazônia economicamente, reiterou o líder indígena.
E a gente tem tentado mostrar que é possível você desenvolver economicamente sem destruir todo o meio ambiente, a partir de um programa de desenvolvimento sustentável com agrofloresta, também potencializando o produto da floresta também economicamente, né? Então, ali nós estamos querendo mostrar ou construir uma estrutura que possibilitam desenvolver a Amazônia de forma planejada, com responsabilidade e com consciência econômica, combatendo as mudanças climáticas, combatendo o desmatamento ilegal, né? Combatendo outros fatores que podem acontecer com esses problemas de mudanças climáticas que o mundo está sofrendo hoje. Nada é intocável, mas precisa saber que precisamos respeitar os critérios que a terra, a floresta gera para nós.
As mudanças que protegem o meio ambiente são fundamentais para que a humanidade não venha a sofrer ainda mais com a crise climática global.
A Terra não terá força para produzir. Então, o que a humanidade vai comer de comida? Se secar a água, o que nós vamos beber? E que adianta ter muito dinheiro e comprar com o quê? Se faltar comida. Então, agora é a hora de a gente nos unir, criar estratégia, como é que nós podemos trabalhar junto, construir, para não resolver, nós não vamos resolver o problema de mudança climática, nós possamos trazer o equilíbrio da mudança climática para menor, para que e preparar nossa juventude, para que elas possam ter capacidade e consciência de lutar e garantir para seu próprio futuro gerações.
A comunidade e o poder público de Itacoatiara, no Amazonas, acabam de se comprometer na criação e implementação de um Plano Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, que estará em vigor pelos próximos 10 anos. O lançamento da iniciativa aconteceu na última segunda-feira com a participação da Cáritas e da rede Um Grito pela Vida, uma rede intercongregacional formada por religiosas de diversas congregações e leigos que tem como missão sensibilizar contra o tráfico de pessoas e acolher as vítimas. A coordenadora nacional, Irmã Isabel do Rocio Cus, da Congregação das Irmãs Franciscanas Catequistas, está na Itália para trabalhar a temática em âmbito internacional através de Assembleia Geral da Rede Talita Kum, que termina na próxima sexta-feira em Sacrofano, a 30 quilômetros de Roma. Em entrevista ao Vatican News, Irmã Isabel reforçou que o tráfico de pessoas é um crime que precisa ser combatido também no Brasil, sobretudo com o aumento registrado pós-pandemia. A vulnerabilidade social e a pobreza fazem com que as mulheres jovens sejam as principais vítimas no país. Os maiores índices são registrados na Amazônia, alertou a coordenadora.
Muitas meninas estão saindo dos interiores, vindo para as cidades. E ali na cidade ela fica vulnerável às redes criminosas. Também aí existe grande tráfico dos indígenas, jovens do interior do Brasil, São Gabriel da Cachoeira, indo para a Turquia. Foram traficados, uma rede levou cerca de 15 jovens para a Turquia, para a organização, dizem que era religiosa, mas sabíamos que era para o armamento, né? Soldados de guerra.
O nosso trabalho como igreja e como sociedade civil é a prevenção e a sensibilização, acrescentou irmã Isabel, sobre as formas de enfrentamento do crime por parte da rede. A educação é o que vai salvar a nossa juventude e as nossas crianças, ressaltou ela, já que o trabalho conjunto é realizado muito pontual nas comunidades, nas escolas e universidades.
Nós somos a rede Talita Kum lá no Brasil, através da rede Um Grito pela Vida. E quando a gente está numa assembleia desse porte e vê que o mesmo problema que temos no Brasil, tem na África, tem na Ásia, tem na Europa, nos empodera para a luta contra o tráfico de pessoas. Nos empodera mesmo. E assim, a mística que nos sustenta, a espiritualidade, é isso que a gente busca, né? A Talita Kum tem a sua mística da compaixão. E aqui a gente vai abraçar junto essa mística, essa solidariedade do cuidado, da compaixão, do menina, levanta-te, nós estamos lá, mas não somos a única rede que está no menina, levanta. Tem 100 e poucos países na mesma busca.
Com essa última informação, chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você.